Minuto Cultural.
Em Cuiabá, o primeiro Congresso Mato Grossense do Cururu está marcado para acontecer no dia 12 de maio. O evento vai discutir uma proposta para o Cururu com olhar para a história e a vida do ritmo típico de Cuiabá. A ação será na Assessoria de Cultura de Várzea Grande, a partir das 8 da manhã até o meio-dia. Mais informações pelo telefone 65-3686-9013. Ainda na capital mato-grossense, está em cartaz, em horário comercial, no Museu de Arte e Cultura Popular da UFMT, a exposição Cidade Reinventada, do coletivo A Deriva. A mostra é uma homenagem a Cuiabá nos seus 293 anos e faz parte de uma pesquisa imersão do programa de pós-graduação em estudos de cultura contemporânea da Escola de Comunicação da Universidade. São 15 intervenções realizadas de 2009 a 2012. A entrada é franca.
E agora, vamos de música.
Som Brasilis. A música da nossa terra.
A música brasileira nasceu a partir do encontro de elementos europeus, africanos e indígenas. O maracatu é uma dessas manifestações culturais do folclore brasileiro, onde se localizam contornos multiculturais. Mistura de música, dança e teatro, que simula um cortejo em tributo à realeza, o maracatu surgiu na região nordeste em meados do século XVIII. Sua origem é controversa. Historiadores se dividem entre África e Portugal pelo fato de que, em ambas as culturas, existem festejos religiosos para homenagear a coroação de reis. Bom, musicalmente falando, o maracatu é um ritmo caracterizado principalmente por forte e variada percussão em instrumentos como alfaias, caixas, taróis, ganzais e gonguês. Podemos encontrar a influência do maracatu na nossa música popular, retrabalhada por artistas, né, de estilos diversos, como o cearense Ednardo e os pernambucanos do Nação Zumbi. A gente vai ouvir agora uma dessas estilizações do maracatu, na interpretação da pianista, cantora e arranjadora carioca Maíra Freitas, de Maracatu, Nação do Amor.
De Luanda. voz é lei no maracatu.
Daí ouvimos Maíra Freitas em Maracatu Nação do Amor, música de Moacir Santos e Ney Lopes.
Som Brasilis. A música da nossa terra.
Daqui a pouco tem mais Som Brasilis. Agora vamos até a Comissão de Agricultura, onde se encontra o repórter Roberto Fragoso. Bom dia, Fragoso.
Muito bom dia, Ivan. Muito bom dia, ouvinte. A Comissão de Agricultura e Reforma Agrária está reunida neste momento para analisar uma pauta de 4 itens. Entre eles, projeto que altera a Lei Orgânica de Assistência Social à Lua para determinar que os benefícios nela previstos sejam pagos preferencialmente à mulher responsável pela unidade familiar. A Lei Orgânica de Assistência Social estabelece o pagamento de benefício eventual aos cidadãos e às famílias que precisem de assistência em virtude de nascimento, morte, situações de vulnerabilidade temporária e de calamidade pública. A proposta foi apresentada pelo senador Paulo Bauer, do PMDB de Santa Catarina, que cita a experiência adotada no programa Bolsa Família. No início da reunião, os senadores discutiram o texto do Código Florestal que foi aprovado pela Câmara dos Deputados. O Senado havia aprovado um texto de consenso, no entanto, os deputados derrubaram boa parte do texto que foi aprovado pelo Senado e agora a expectativa é que a presidente Dilma Rousseff vete essa parte que foi proposta pela Câmara dos Deputados nessa última análise. Os senadores querem que a Comissão de Agricultura do Senado ela se posicione a respeito e ela tenha uma discussão e possa emitir uma opinião formal sobre o que ela pensa do novo texto do Código Florestal e uma sugestão ao presidente do que fazer em relação a essa proposta. Ainda está na pauta o requerimento que solicita a visita da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária à Feira do Cerrado Brasileiro, AgroBrasília 2012, que acontece no dia 17 de maio. O objetivo é avaliar as tecnologias apresentadas e também participar de reuniões com representantes do setor agrícola. Ivan.
Obrigado, Fragoso. Ouvimos o repórter Roberto Fragoso na Comissão de Agricultura.
Voltamos a apresentar O Senado é Mais Brasil.
De volta com O Senado é Mais Brasil, agora em Brasília e Natal, são exatamente 9 horas da manhã. E vamos a mais um giro de notícias pelos estados com a Marcela Diniz.
Notícias.
Começamos agora pelo Acre. O jornal A Tribuna informa que o sistema de monitoramento eletrônico foi implantado na unidade penitenciária Manuel Nery da Silva, em Cruzeiro do Sul. 40 presos do regime semiaberto passaram a utilizar tornozeleiras, né, com um sistema para se monitorar a movimentação desse preso. A ação prevê monitoramento de 400 presos em todo o Acre. As tornozeleiras reduzirão o número de presos dentro das unidades. Para você ver, Ivan, como tem impacto as coisas que são votadas aqui no Congresso Nacional. O Senado votou o projeto que hoje permite o uso de tornozeleiras para presos em regime semiaberto em 2010. Então, a gente costuma dizer aqui no nosso programa que tudo que está sendo discutido aqui no Senado Federal, no Congresso Nacional, tem impacto direto na vida das pessoas, né?
Então, esse foi um projeto... inclusive, você sabe que nós temos o problema de superlotação nas prisões brasileiras, né? Isso vai ajudar muito, realmente, a reduzir o número de presos. Pessoas que realmente não são de tão alta periculosidade, né? Poderiam estar já na rua, mas que tem que ter ainda um controle, né?
Contribui então, também para a inclusão dessas pessoas, né? Então, parte do dia elas passam fora das prisões, desenvolvendo atividades econômicas.
Exatamente, já se reincorporando à vida social, né? Voltando da sociedade.
É isso aí. E um ponto importante é que não haja, por conta da tornozeleira, um tratamento preconceituoso com relação a esses presos que estão tentando.
Mas eu acho que a tornozeleira, ele pode também por cima, assim.
Da roupa. Foi por isso que foi aprovado o tornozeleira e não um bracelete ou outro.
Ele pode, com a calça, tampar
mais à vista.
Porque senão já
criaria
pode ser um fator
uma
de estigma,
coisa,
né? Como é na, você sabe que na Idade Média tinha um problema das pessoas que tinham lepra, tinham que andar com os sininhos, com as coisas. Aí todo mundo sabia que vinha um cara que tinha lepra.
É verdade.
Que, ou seja, hanseníase, né, que é o nome atual da doença. Então, você tem razão. É importante que não haja o estigma para essas pessoas que estão se recuperando, né?
É isso aí. E agora, uma notícia do Ceará, do jornal O Povo. Universidade Federal do Ceará descobre outro caminho para rastrear a metástase do câncer de mama. A doença pode se desenvolver no seio ou na axila e depois pode se espalhar pelo corpo. O estudo já contribuiu para o tratamento da doença, que mata 35% dos pacientes no Hospital das Clínicas. A pesquisa rastreia o linfonodo sentinela, uma espécie de gânglio linfático, e descobriu que é possível rastrear o caminho do linfonodo utilizando um derivado do sangue do paciente. O primeiro estágio da pesquisa saiu em publicações internacionais e agora os pesquisadores contam com o financiamento do Banco do Nordeste, além da autorização do Comitê de Ética em Pesquisas com Seres Humanos para os testes em 8 pacientes. Então, a equipe científica lá da Universidade Federal do Ceará saindo na frente, então de parabéns aí por essa pesquisa, né, que esperamos possa ajudar muita gente aí que está em tratamento, né, contra o câncer de mama. E agora um destaque do Rio Grande do Norte. A redação do Diário de Natal informa que a Universidade Federal do Rio Grande do Norte realiza neste mês o 8º minicurso da UFRN na Copa. O evento acontece no dia 8, conta com a participação de professores e do preparador físico da equipe profissional de futebol da cidade de Natal. Interessados em participar desse minicurso da UFRN na Copa, podem se inscrever pelo e-mail do coordenador, que é miguelabreu87@gmail.com. Vou repetir, miguelabreu87@gmail.com. Até o dia 8 de maio podem ser feitas inscrições para o minicurso da UFRN na Copa. E vamos a Mato Grosso, informações do portal G1. Em um mês de campanha pela internet, o jovem Osiel de Oliveira, de 22 anos, que mora em Lucas do Rio Verde, a 360 quilômetros de Cuiabá, conseguiu arrecadar mais de R$100 mil para a realização de cirurgias plásticas. Ele precisa ser submetido às operações para reparar os danos causados em seu rosto por um câncer bucal que teve há mais de 10 anos. Osiel gravou um vídeo caseiro, postou na internet e sensibilizou internautas de todo o país que decidiram colaborar com a causa. O jovem também lançou uma página na internet onde contava sua história. Essa não foi a primeira vez que ele utilizou a internet para tentar arrecadar o dinheiro necessário para cirurgias. No ano passado, ele conseguiu R$15 mil na cidade onde mora. Só que essa quantia ainda era insuficiente, né? Porque o custo das cirurgias, a complexidade dos procedimentos, né, eram muito grandes e o custo muito alto. Então, tá aí, quem quiser acompanhar a história aí do Osiel de Oliveira e ajudá-lo, né, basta ir na internet, naquele site de vídeos, né, o famoso YouTube, youtube.com, você digita lá, Osiel de Oliveira, tem um vídeo lá dele na internet e as orientações para ajudá-lo, né, caso você deseje. É com você, Ivan.
Muito bem, Marcela. Agora em Brasília são 9 horas e 6 minutos. Em Rio Branco, 8 horas e 6 minutos. Você ouve o Senado é Mais Brasil, da Rádio Senado. Transmitindo de Brasília para a capital acriana em 100,9 MHz. E o Minuto Cultural vai especialmente para você ouvinte de Rio Branco.
Minuto Cultural.
Rio Branco, o musical Fantasma da Ópera será apresentado pela Companhia Cameracre, com sessões no Teatro Hélio Melo. Pela primeira vez, o espetáculo será montado com toda a equipe de produção e elenco de profissionais acrianos. As apresentações vão ser de quinta a domingo, às 8 da noite, no Teatro Hélio Melo, Avenida Getúlio Vargas, 309, no centro. Ainda em Rio Branco, a Noite Latina e o Festival Pachamama, Cinema de Fronteira, afirmam sua parceria numa festa multicultural. O evento busca promover a integração cultural e valorizar a identidade latina por meio da música, com muito samba, lambadas, merengue, salsa e outros ritmos latinos. As músicas ficam a cargo das DJs Malu Uchoa e Ângela Fontes. Neste sábado, a partir das 9 da noite, no Clube Tentamen, Calçadão da Gameleira. Música.